Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Mais uma vez, bem-vindos à nossa comissão para continuarmos os nossos trabalhos. No caso em apreço, temos a audição da ANACOM, que resulta da Lei-Quadro das Entidades Administrativas Independentes, nomeadamente o seu artigo 49, número 1 e 3, que estabelece a obrigatoriedade da ANACOM prestar contas à Assembleia e a esta Comissão. E assim aconteceu, e portanto julgo que tiveram acesso ao relatório, e será sobre esse documento que incidirá esta audição. Temos connosco a professora Sandra Maximiano, Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Luís Gaspar, presumo que é o senhor, que é o Diretor-Geral da Direção-Geral de, Diretor-Geral da Direção-Geral de Regulação, e a doutora Hilda Matos, Diretora da Gabinete de Comunicação, doutor Pedro Ferreira, Gabinete de Apoio ao Conselho de Administração. No caso em apreço, devo dizer, senhora professora Sandra Maximiano, que por minha própria iniciativa enviamos duas comunicações à ANACOM a solicitar o relatório, coisa que não devia ter sido necessário, uma vez que os senhores estão legalmente vinculados a apresentar a esta comissão o relatório. Sendo que no segundo, na resposta ao segundo e-mail, porque o primeiro não obtivemos resposta, infelizmente, nos é feita referência para o site da ANACOM, o que é de todo em todo verdade e preciso, mas a lei não se ultrapassa, portanto, espero que no próximo ano a ANACOM tome a iniciativa de, cumprindo a lei, enviar para esta comissão o relatório e não nos remeter para o site, porque isso aí qualquer cidadão pode fazê-lo, com certeza. Posto isto, senhora professora, a nossa grelha é de... A nossa grelha, temos de ter aqui uma organização, e, portanto, tem 6 minutos disponíveis para fazer uma apresentação, se assim o entender, e depois entramos numa primeira ronda em que funcionamos com pergunta-resposta. Portanto, cada grupo parlamentar, ou os grupos que entenderem onde se inscrever, colocarão as perguntas que entenderem e a senhora professora dará as respostas que entender, como é óbvio, não é? Podemos começar então?
Sim.
Então faz favor, senhora professora. Muito obrigado.
Pronto. Antes de mais e antes de começar muito, só apenas um esclarecimento. Claro que faremos chegar também a versão impressa do relatório e a versão oficial impressa ainda não existe e, portanto, temos, claro que poderemos fazer chegar a cópia, e fizemos a chegar certamente, mas depois a versão oficial impressa também será feita chegar aqui à Comissão. Antes de mais, muito bom dia a todos, excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas, Planeamento e Habitação, Dr. Miguel Santos, excelentíssimos Srs. Deputados e Sras. Deputadas, membros desta Comissão. É com enorme gosto que estou aqui hoje para vos falar do Plano de Atividades 2024 e 26 e também fazer um breve balanço das principais atividades de 2023. Foi-vos entregue em formato digital, portanto em papel, e uma vez mais aqui as minhas desculpas pelo atraso nessa entrega do documento oficial, mas foi entregue também um conjunto agora de slides que contém toda a informação relevante com mais detalhe. Muito sumariamente, o total das 45 prioridades de atuação inscritas no plano de 23-25, 43 foram totalmente concretizadas. Existiram 14 novas ações, para as quais tiveram que ser direcionados recursos, também totalmente concretizadas. Para 24-26 estão previstas 46 ações. Gostaria também de referir que as prioridades para o plano de 25-27 serão submetidas à consulta pública, que termina na primeira semana de setembro. Na base da elaboração desse plano, iremos alterar as orientações estratégicas, a própria estrutura e acompanhar o planeamento de forma mais detalhada, nomeadamente através da incorporação de outros indicadores de avaliação. Na atividade regulatória, a ANACOM atua tanto do lado da oferta, nomeadamente no desenho de regulação específica, que promove a concorrência sustentada e o desenvolvimento de infraestrutura, como também do lado da procura, assegurando a defesa dos direitos dos consumidores, a equidade social e territorial e a promoção da literacia digital. A intervenção do lado da oferta concretizou-se ao longo de 2020, em particular com a imposição e alteração de obrigações aos operadores com poder de mercado significativo e na regulação simétrica do acesso às infraestruturas. Em 2024, a ANACOM trabalhará na implementação destas obrigações. No contexto da regulação simétrica, assinala o trabalho desenvolvido no âmbito da coadjuvação ao Governo, no que respeita ao regime jurídico da construção, do acesso e da instalação de redes e infraestruturas de comunicações eletrónicas e as regras a observar na implantação e manutenção de pontos de acesso sem fios de área reduzida. A ANACOM irá prosseguir a sua intervenção no âmbito do Decreto-Lei 123 e também na implementação a nível nacional do Gigabyte Infrastructure Act. A intervenção do lado da procura reflete-se na atuação em matéria de serviço universal e no desenvolvimento de iniciativas regulatórias e de soft power. Em matéria de serviço universal e no que diz respeito ao setor postal, para além da supervisão do cumprimento das obrigações de serviço universal, destaca-se a elaboração do relatório de conformidade da proposta de preços apresentada pelo CTT para 2024 e a proposta de revisão dos parâmetros de qualidade de serviço e dos objetivos de desempenho associados à prestação de serviço universal postal. Ainda no contexto do Serviço Universal das Comunicações Eletrónicas, destaco os trabalhos associados à aplicação e supervisão do regime de tarifa social de acesso à internet em banda larga. Em matéria de proteção dos direitos e interesses dos consumidores e demais utilizadores finais, relevo o início de procedimentos regulamentares com vista a assegurar a devida informação no momento da contratação de serviços, como para definir os procedimentos exigíveis para a cessação de contratos e a mudança da empresa prestadora de serviços de comunicações eletrónicas. Já em 2024 foi aprovado um regulamento com vista a garantir o acesso e escolha equivalentes aos utilizadores finais com deficiência. No futuro, desafios com progressivamente a complexidade das ofertas de serviços de comunicações e do uso da inteligência artificial na customização das mesmas exigirão uma abordagem regulatória integrada que considere a influência do comportamento humano nos processos decisórios. A literacia digital tem também de considerar estes aspectos comportamentais para um melhor empoderamento dos utilizadores e consumidores, sobretudo os mais vulneráveis. Em matéria de numeração, destaco o início de procedimentos regulamentares no âmbito da identificação da linha chamadora e do remetente de uma mensagem e estamos a trabalhar para saber até que ponto se pode usar este regulamento para obrigar operadores a resolver a questão das chamadas e SMS fraudulentos, que antes nos preocupa. Para 2024, é de revelar a revisão do Regulamento de Portabilidade, do Regulamento 112 e a intervenção a nível da fixação de regras que visem flexibilizar a utilização de números geográficos e móveis em situação de nomadismo. A atribuição, gestão e supervisão do espectro radioelétrico é uma atividade essencial da ANACOM. As prioridades no âmbito da gestão do espectro são o acompanhamento do cumprimento das obrigações da cobertura que a ANACOM impôs, quer no contexto do leilão do 5G, quer no âmbito da renovação de licenças. O envolvimento nas atividades de planeamento internacional do espectro, destacando-se as ações decorrentes das decisões da World Radio Communications Conference 2023 e também a preparação desta mesma, da próxima conferência. Destaque também a consulta pública de abrangência alargada sobre a disponibilização futura de espectro para serviços de comunicações eletrónicas terrestres, incluindo o procedimento para atribuição de direitos de utilização e condições aplicáveis em diversas faixas de frequências, incluindo a de 26 GHz. Quanto à supervisão e falando também de espectro, a ANACOM em 23 analisou e respondeu a 1.243 solicitações externas, 39% destas solicitações foram resolvidas remotamente, as restantes com intervenção no terreno. Destaca-se ainda 1.475 ações de supervisão preventiva. A ANACOM tem vindo a apostar na modernização tecnológica dos meios ao dispor das equipas de fiscalização, adotando uma perspectiva cada vez mais data-driven e desenvolvendo e implementando novos paradigmas envolvendo a inteligência artificial e aprendizagem automática. Quanto às obrigações de cobertura consagradas no leilão 5G, estão planeadas ações de fiscalização em 370 freguesias. No primeiro e segundo trimestre foram verificadas 70 freguesias, das quais as mais problemáticas. Ainda no contexto de supervisão no âmbito das infraestruturas, a ANACOM tem desenvolvido ações de supervisão direcionadas para infraestruturas em edifícios e urbanizações, assim como para infraestruturas aptas, e também neste domínio perspectiva-se que no futuro os regulamentos atuais do ITED e TUR tenham de evoluir de modo a acomodar novos desafios tecnológicos a considerar no projeto de edifícios e habitações. Ao nível do mercado de equipamentos, temos devotado particular atenção à supervisão de equipamentos em lojas físicas, mas também nos mercados de venda online, sobretudo dos dispositivos com elevado potencial de gerar interferências no espectro. Falando de inteligência artificial, destaco o trabalho que está a ser desenvolvido pela equipa de inovação da Anacom na construção da Aexia, a plataforma de AI para análise e gestão da experiência dos consumidores, que será o suporte aplicacional do processo de tratamento de reclamações e pedidos de informação. Permitirá também a identificação de padrões de insatisfação de consumo e outros padrões comportamentais de interesse analítico. Quanto à segurança de redes, que é de extrema importância para nós, tem havido um reforço da cooperação com operadores de comunicações eletrónicas, com o aumento de aumentar a segurança e resiliência no setor. Destaca a criação de uma equipa de resposta a incidentes de segurança, a CERT Anacom. A Anacom está também empenhada em participar na transposição da Diretiva NIS 2, relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de cibersegurança na União Europeia. Destaco também o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em cooperação com a Comissão de Planeamento de Emergência das Comunicações, especialmente no que respeita à identificação das infraestruturas críticas do setor, as quais, após estarem devidamente identificadas, serão objeto de uma proteção adequada às suas especificidades. Destaco aqui a grande importância dos cabos submarinos. Enquanto autoridade espacial, a Anacom, em março, emitiu duas primeiras licenças de operações espaciais, de lançamento, de comando e de controle de satélites e tem desenvolvido um trabalho de formação e informação junto a entidades relevantes no que respeita aos requisitos para licenciamento de satélites. Por último, gostava de destacar as novas incumbências da Anacom no âmbito dos serviços digitais. A Anacom foi designada pelo Governo, em fevereiro de 2024, autoridade competente e coordenadora dos serviços digitais. Nesta qualidade, entre outros aspectos, a Anacom é responsável pela supervisão e aplicação do Regulamento dos Serviços Digitais em Portugal e pela coordenação com outras autoridades nacionais competentes e relevantes. Exerce ainda funções de acreditação e certificação de entidades externas, chamados sinalizadores de confiança, organismos de resolução extrajudicial de litígios e investigadores qualificados também. Realiza atividades de monitorização e reporte, coopera com outros coordenadores de serviços digitais europeus, com a Comissão Europeia, com o Comitê Europeu dos Serviços Digitais, nas atividades de supervisão e execução do regulamento. Foi criado um grupo de trabalho para executar o regulamento dos serviços digitais. Este grupo apresentou um diploma de execução, procedeu ao levantamento das necessidades de alteração legal ou regulamentar, para aplicar, portanto, o regulamento nos serviços digitais na ordem jurídica interna, bem como para o exercício dos poderes do coordenador dos serviços digitais. Procedeu também à identificação de outras autoridades competentes e à definição do modelo de cooperação. Este relatório foi entregue dentro do prazo estipulado a 30 de maio deste ano. Com estas novas incumbências, a Anacom está a trabalhar na proposta de implementação e funcionamento das mesmas na organização e tem cooperado com outras autoridades reguladoras europeias para conhecer e avaliar diferentes modelos de funcionamento. E desta forma, perspectivamos contrair novos recursos humanos especializados na área do digital. E só uma nota final, em 2023 foi aprovado o Plano para a Igualdade de Género, 23-25, e a Anacom tem também, obviamente, como objetivo implementar variadas iniciativas que contribuem para a criação de uma cultura organizacional de igualdade de género. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Professora Sandra Maximiano. De facto, absolutamente impressionante o âmbito da atuação da Anacom e os desafios que são colocados, que também são bons, não é? E mobilizam as pessoas, sem dúvida. Vamos entrar agora na fase de perguntas por parte dos grupos parlamentares. E o primeiro grupo é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com o Sr. Deputado Ricardo Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo com o comentário ao Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Comentar também a professora Sandra Maximiano e permita-me que na sua pessoa cumprimento toda a sua equipa aqui presente. Agradecer-lhe muito o facto de ter vindo cá a esta comissão, e, pese embora seja regimental, terá que vir. Mas, independentemente disso, agradecer-lhe a sua presença. Bom, e dizer-lhe que a sua instituição que preside tem uma importância cabal e nuclear naquilo que que são as ações de consciencialização e de proteção e transformação do território a diferentes níveis, nomeadamente na promoção de inovação e transformação digital, na questão do desenvolvimento de infraestruturas de conectividade 5G e preparar o território para as próximas gerações de conectividade, o 6G e o 7G, também dizer-lhe os serviços públicos digitais e territórios inteligentes, na proteção e capacitação dos consumidores, na questão da sustentabilidade e inclusão digital também, na questão da regulação e supervisão eficazes. Mas tão ou mais importante é esta nova economia que hoje estamos a assistir. a indústria 4.0, a robotização, a inteligência artificial, as smart cities, de alguma forma também, a supercomputação, o machine learning, a condução autónoma. A conectividade é e será crucial na construção dos territórios futuros. A conectividade, eu diria, até, que está para os territórios e para os cidadãos e para as empresas, como a eletricidade esteve há 40 anos ou 50 anos atrás. E, portanto, é fundamental termos uma cultura de rede de conectividade para que não hajam cidadãos, empresas, territórios info-excluídos, permita-me que use esta palavra. E posto isto, e dizer-lhe que, pegando no plano plurianual 2024-2026, e passo a citar um preâmbulo que fez neste plano, dizendo que o plano plurianual de atividades 2024-2026 tem como um dos objetivos principais contribuir para que todo o país obtenha o máximo benefício em termos de escolha, preço, qualidade e segurança dos serviços postais e de comunicações eletrónicas, promovendo por via de uma relação ativa, atenta e exigente, o investimento eficiente, a co-utilização e a partilha de infraestruturas, assegurando assim uma concorrência leal e dinâmica. Fim de citação. Posto isto, o que lhe pergunto concretamente é quais são os objetivos e de que forma pretende alcançá-los, nomeadamente para expandir a conectividade. A hipótese da entrada da Digi no mercado português será realmente concretizada ou apenas uma repetição de debate antigo em torno da One Way, que nunca chegou a efetivar-se? A dúvida que lhe coloco não é tanto sobre o caso concreto, mas do ponto de vista geral. Tão ou mais importante do que perceber se há espaço nacional para mais operadoras, e percebi numa entrevista que deu que disse que havia espaço para 5 operadoras, é a partir da sua opinião perceber qual a margem possível no âmbito da Autoridade Nacional de Comunicações para garantir o exercício de uma maior concorrência, a prática de melhores preços e, acima de tudo, o aumento da cobertura da conectividade em todo o país. Se pensarmos, por exemplo, na revolução tecnológica que a indústria automóvel tem registado nos últimos anos e na conectividade como um dos elementos centrais na evolução dos modelos de carros mais modernos e da mobilidade, pergunto-lhe se a Anacom tem alguma estratégia definida para incentivar e promover a expansão da conectividade no território, capaz de garantir uma resposta ao futuro da condução inteligente, além de outras necessidades crescentes e tão distintas da nossa população. Mais do que uma experiência, a condução inteligente será uma necessidade tão comum quanto elementar. E assim, consideramos fundamental que a Anacom seja preparada para, dentro das suas competências, assegurar as condições que promovam a criatividade dos operadores, mas também as necessidades presentes e futuras dos consumidores portugueses. Em suma, Sra. Professora Sandra Maximiano, Excelentíssima Sra. Presidente, voltar a realçar a importância nuclear e fundamental naquilo que é o desenvolvimento de um país, das empresas, dos cidadãos, da consciencialização, e também perguntar-lhe se tem todos os meios necessários para poder fazer este excelente trabalho, porque sem meios não conseguimos justificar os fins. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Sra. Professora, para responder, por favor.
Muito obrigada pelas questões e concordo inteiramente com a importância que as comunicações assumem hoje em dia e pela comparação com outros setores. E vou aqui ser muito pragmática então nas duas questões que me colocou e como a questão da entrada do novo operador em que medida esse novo operador vai contribuir para esta melhor estratégia de conectividade que todos queremos. Indo aqui também ao caso concreto, a Digi, portanto, não é do conhecimento público exatamente a data de entrada no mercado. É expectável que essa entrada ocorra até novembro deste ano, portanto, alargando um bocadinho o prazo, certamente até final do ano, e aproveito também aqui a ocasião para dizer que a Digi tem estado a construir e a colocar muita infraestrutura no país, portanto a construir rede própria ao longo do país, mas que não precisa só, não é suficiente ter apenas essa rede própria, não é? Há uma série de outras necessidades que a empresa precisa para entrar em pleno no mercado. Portanto, ele tem que negociar e acordar a obtenção de serviços com outras empresas, nomeadamente para montar, para ter acesso a sites, não é? Portanto, e para aquisição de conteúdos televisivos, para entrar de uma forma plena no mercado de comunicações eletrónicas, é preciso, hoje em dia, ter acesso a estes conteúdos televisivos. E ter, obviamente, algo com os quais estamos preocupados e que nos diz muito respeito, que é a interligação para que os seus clientes possam fazer chamadas e enviar mensagens para os clientes de outros operadores. Portanto, estas condições têm que estar garantidas. Nós temos tido reuniões com a Digi para perceber até que ponto estas condições estão ou não estão satisfeitas, os problemas inerentes a estas condições, e temos estado e mostrado a nossa disponibilidade na resolução destes obstáculos. Seria muito importante também deixar aqui claro que da nossa parte, que nós envisionamos e queremos muito que as empresas, que os operadores que estão hoje em dia no mercado, os grandes operadores, não obstaculizem a entrada da Digi, criando barreiras, nomeadamente, que dificultem essa entrada. E, como lhes disse, é muito fácil criar barreiras à volta de todas estas, sobretudo destas três dimensões que falei. Posto isto, e referi uma entrevista que dei, que me recordo, eu falei, e se calhar aproveito aqui também a ocasião para esclarecer, que eu não disse que havia espaço para cinco, até disse que achava que não haveria espaço para cinco, haveria espaço para quatro operadores, certamente, temos cinco, por hoje, o problema, isso eu percebo, mas esclarecendo aqui, é assim, nós não sabemos ao certo, até, temos esta visão de que o mercado tem que funcionar de forma livre, e o mercado nos há de informar, certamente, quantos operadores, qual é o número ideal. E o número ideal não há um número ideal que funcione em todos os contextos, em todas as alturas, não é? E obviamente, dependendo das diferentes ondas tecnológicas em que poderemos apontar para mercados mais ou menos concentrados, dependendo dessas ondas tecnológicas, é natural que esse número seja variável. De qualquer forma, um dos sinais de que existe espaço para um novo operador no mercado, certamente, é a vontade desse operador do mercado entrar, o investimento que o operador tem feito. Porque ninguém, como sabem, investiria num mercado que exige altos investimentos, e muitos deles, portanto, custos fixos muito elevados, se não esperasse um retorno positivo desse investimento. Portanto, há logo, desse ponto de vista económico, aqui um sinal claro de que existe espaço para esse operador, portanto, e achamos que os sinais que se têm vindo a observar, até nomeadamente com a questão da proposta, portanto, de compra de concentração Vodafone e Novo, portanto, também mostrar que se calhar o número mais indicado será de quatro operadores, de sustentabilidade desses quatro operadores, mas, como vos digo, o mercado nos irá informar sobre isso. Portanto, mas as nossas perspectivas são, partilhamos do otimismo da Digi, de que é uma entrada em pleno no mercado de telecomunicações em Portugal e com o acesso, que é extremamente importante, a conteúdos televisivos, como sabem, hoje em dia, e sobretudo com estas ofertas em pacotes que os consumidores estão habituados a ter, não deixa muito espaço para que a empresa tenha um grande sucesso se não o tiver. Portanto, da nossa parte, reforçamos aqui que é muito importante que estes obstáculos sejam superados. Depois, em relação à questão da estratégia que falou, e falando aqui de grandes estratégias da Anacom para a promoção da conectividade, nós temos, obviamente, que toda a nossa preocupação, quer com a regulação do lado da oferta, como mencionei, não é? Com um foco no desenvolvimento de infraestrutura e no desenvolvimento de redes de grande capacidade, de qualidade, seguras, robustas. Portanto, temos uma preocupação muito grande em estabelecer essa conectividade, como disse, robusta, segura, de grande qualidade. Mas, para além disso, também estamos preocupados com com o uso dessa própria, não só dessa própria infraestrutura, mas o uso destas novas tecnologias e o que é que elas nos permitem. Falando um pouco até da questão da aplicação, e como falou das cidades inteligentes, mas podemos falar dos verticals, das empresas, da aplicação destas novas, exatamente, para estes avanços tecnológicos, também é a nossa preocupação, obviamente, ao nível da promoção da literacia digital, e gostaria de deixar aqui claro que literacia digital é muito mais do que informar o consumidor normal, os utilizadores de comunicações eletrónicas individuais, do uso das mesmas, mas também passa pelas ações de formação para pequenas e médias empresas. E acho que isso é um ponto muito importante onde a Anacom aqui tem a contribuir, e se calhar informava que é do nosso objetivo também uma conferência, a conferência anual da Anacom este ano, que será exatamente focada em usos de caso para o 5G e a implementação do 5G na economia. Portanto, muito aí bem, temos um...
Sra. Professora, deixe-me interrompê-la, porque vamos continuar a dinâmica, certo, e vai continuar a ter a oportunidade de responder e de falar sobre os assuntos que entende. Neste momento vai colocar as questões o deputado Paulo Muniz, do PSD. Faça a vossa deputada.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar a senhora professora Sandra Maximiano e, na sua pessoa, toda a Anacom, incluindo a equipe que hoje a acompanha. Senhora professora, temos uma circunstância em que esta audição decorre para a análise do exercício de 2023 e uma perspectiva de 24 a 26, com uma circunstância que não pode ser esquecida, que é o facto da senhora professora só ter iniciado funções no final do ano passado, e desse ponto de vista, naturalmente, aquilo que é o balanço de 2023 será curto. Contudo, já tem um exercício que se aproxima dos 6 meses, e recordar-se-á, na altura em que eu lhe fiz a audição para assumir o cargo que hoje desempenha, que uma das circunstâncias que mais me incomodava eram os problemas organizacionais e de paz interna da entidade. E isto é muito relevante porque, evidentemente, a persecução dos objetivos num mercado absolutamente estratégico, transversal a várias atividades, em particular à economia, é absolutamente crucial para um funcionamento que todos nós desejamos em velocidade de cruzeiro. E, neste sentido, uma das áreas fundamentais é a Direção-Geral de Supervisão, e que se encontra há oito meses, sem direção. Senhora professora, sei que foi um processo conturbado a substituição ou o afastamento dos anteriores diretores, ao que julgo saber houve um concurso para propiciar a sua substituição, mas a verdade, senhora professora, é que há 8 meses uma das direções fundamentais na organização, que é a Direção-Geral de Supervisão, está sem liderança do ponto de vista formal. Tem uma liderança interina. Isso é inadmissível, senhora professora, e gostava de ouvir como é que, no âmbito daquele desafio que lhe perguntei, da necessidade urgente de organização interna, talvez uma das peças centrais da atividade regulatória, que é a supervisão, está neste estado inadmissível. E outra questão que lhe gostaria de colocar, e aliás a senhora professora teve a amabilidade de mencionar na sua intervenção inicial, prende-se com os indicadores que constam do documento do relatório e contas, que são 2 parcos indicadores cumpridos a 100%, e por conseguinte é quase, e deixe-me usar esta imagem com simpatia, o primeiro indicador é se abrem às 9 horas e encerram às 12h30, e o segundo indicador é se o horário de funcionamento da tarde é das 15 às 19. Naturalmente que devem ter 100% em cada um dos indicadores. Passando este momento um bocadinho mais descontraído, o que lhe gostaria de dizer, e já lhe tive a oportunidade de dizer a si e aos seus antecessores, é que estes indicadores devem estar imbuídos de um espírito de transparência e de verdade desportiva na matéria regulatória, isto é, deveria conter as ações, cada uma per si, que vertem os objetivos estratégicos do plano, quanto a percentagem do seu atingimento. Há este movimento dinâmico de serem retiradas, serem acrescentadas outras. Porquê? Eu posso retirar porque não consegui atingir. Ou posso retirar porque, de facto, faz sentido retirar. Isto deve merecer explícita e cabalmente uma explicação. Isso é um dever de transparência. Não vale a pena estarmos a fingir que temos dois indicadores que são objetivamente sempre cumpridos. Em matéria ainda daquilo que consta do plano de 2023, sobre a atividade de 2023 e sobre os propósitos para 2024, eu tenho que lhe dizer que há, em matéria de conectividade submarina, o projeto atual CAM de ligação continente Açores e Madeira por cabo submarino e, mais importante, o anel interilhas nos Açores de cabo submarino, não há uma única referência do que é que a ANACOM fez ou se posicionou em 2023, mas até dou de barato, a senhora professora entrou em dezembro, mas pasme-se que para 2024 não há uma única referência. Uma das obras importantíssimas para a infraestrutura do país decorre, nem uma palavra. A outra que ainda não se iniciou, em que a ANACOM, já não na perspectiva regulatória, mas de aconselhamento ao Governo na sua dimensão técnica, nada diz no seu propósito para 2024. Senhora professora, isso foi um lapso? Ou houve aqui qualquer coisa que nos escapou? E ainda não posso deixar de falar nos indicadores do Serviço Postal Universal, que foram aprovados, que houve uma consulta pública e que não vemos aqui o que é que aconteceu. Se ficou na gaveta, se está no arquivo geral ou se ficou em algum ministério perdido. E, portanto, gostaria que nos esclarecesse. A segunda parte desta minha intervenção prende-se com um tema fundamental que tem a ver com o preço das telecomunicações em Portugal. Há estudos, desde 2021, ANA contém-se, pronunciado, diversas organizações defensoras dos consumidores e de outros stakeholders têm-se pronunciado, mas, na verdade, nós temos preços de telecomunicações em contraciclo com a maioria dos países da União Europeia. No caso concreto da banda larga, instrumento essencial para os jovens, para os mais idosos, para termos uma integração digital, nós temos preços que estão amarrados a conceitos e a modelos de oferta completamente limitados. E a verdade, senhora professora, o que é que nós, país, e através da Assembleia da República e desta Comissão, gostaríamos de ouvir a ANACOM dizer? Era um estudo que fosse indiscutível para que pudéssemos, efetivamente, não ter em consideração várias opiniões que podem ser sectárias pela natureza das mesmas, mas sabermos do regulador qual é a verdadeira situação da evolução de preços e como é que nós protegemos o acesso às telecomunicações, que hoje é uma utility tão importante como a água e a eletricidade. Sr. Presidente, só vou já terminar com uma última pergunta muito final e que tem a ver com o seguinte. A senhora professora sabe que o anterior governo socialista fez um movimento político inédito. Retirou a ANACOM qualquer intervenção em matéria de serviço postal universal. Ou seja, a ANACOM não tem nenhuma intervenção. E a pergunta que lhe faço é se a senhora professora irá ou não solicitar, desenvolver esforços para recuperar a sua ação regulatória em matéria de serviço postal universal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Perfeitamente entendido. A senhora professora tem muitas perguntas, todas interessantes, sem dúvida.
Certo.
Como serão as suas respostas? Dentro dos 6 minutos pedia-lhe, está bem?
Pronto. Então eu vou tentar ser bastante sucinta nas questões que foram colocadas em relação à contratação do diretor-geral para a direção de supervisão. O processo naturalmente está em curso, gostaríamos que fosse bem mais rápido, e falo aqui também em nome pessoal, que estes processos de contratação fossem mais rápidos. Temos já a shortlist, temos já definidos os critérios e trabalhámos nisso também para as entrevistas dos candidatos. Portanto, é um processo que se visiona a terminar em muito curto prazo, portanto, mas houve aqui todo esse trabalho, portanto, uma shortlist recebida pela uma empresa externa e depois um trabalho interno de definir todos esses critérios. Também deixava aqui, só gostava de clarificar que a direção não tem andado a navegar sem comandante, não é? Nós temos dois diretores adjuntos que pegaram e muito bem na direção de supervisão e têm, a meu ver, feito um trabalho também extraordinário, com um backlog de coisas a resolver e que têm recebido bastante atenção. Sobre os indicadores e sobre o plano que vim aqui hoje apresentar, este plano tinha sido aprovado em outubro de 2023, portanto eu entrei na ANACOM em dezembro desse ano, obviamente, e aqui nesta casa propus-me a cumprir esse plano, portanto, acho que é da minha responsabilidade o fazer, mas também, como aqui foi dito, e não mudo essa mesma afirmação, partilho totalmente da visão de que os indicadores de são desempenho não são suficientes, são, de certa forma, e como se calhar vou aqui até utilizar uma palavra um bocadinho forte, com algum esoterismo, como aqui mencionou, que tem uma razão de ser, já agora posso explicar a questão do tirar e colocar ações, e que tem muito a ver com a questão dos recursos estarem afetos às ações que estão planeadas, e quando surgem novas ações, elas consideraram serem incluídas porque, basicamente, saem recursos de outras ações previstas para a realização daquelas ações. Mas não podia estar mais de acordo. Nós estamos a trabalhar na elaboração de um novo plano com uma nova estrutura. A nota metodológica desse plano já foi aprovada. Deixo aqui também a referência que eu gostaria muito que para um próximo ano um plano já fosse o meu plano ideal. Não será, certamente ainda, mas que já se vai notar essa evolução com outros indicadores incluídos, também, como falei, com uma alteração dos objetivos estratégicos e também com aqui um trabalho, se calhar também de maior transparência, não só numa redefinição das ações para que sejam mais concretas, mensuráveis, mas também uma possível informação das subações que estão subjacentes a estas ações. Gostaria de dizer que o trabalho que tem sido feito na elaboração desse novo plano não é um trabalho top-down, ou seja, nós decidimos que não imediatamente contratar uma empresa externa que nos ajudasse na elaboração desse novo plano e a pensar em indicadores, mas envolvemos, criámos uma task force, um grupo interno na casa, que tem estado envolvido também a pensar nesta nova estrutura desse plano e perceber também da necessidade da mensuração dessas atividades. Portanto, ao fim e ao cabo, diz respeito à avaliação de desempenho de todos os colaboradores da Anacom e achámos por bem que houvesse esse envolvimento de todos, no possível que é fazer um envolvimento de todos, na elaboração desse novo plano. Portanto, é algo que está certamente planeado e que está a ser concretizado na medida do possível, como disse. Na questão da matéria, em matéria de conectividade e sobre a referência dos cabos submarinos, o papel da Anacom, nomeadamente na construção do novo anel CAM, que foi muito tendo um grupo de peritos e que ajudou no caderno de encargos, nas especificidades técnicas, nomeadamente, portanto, todo o projeto, esteve sempre envolvida, e que, obviamente, não está fora da... das suas preocupações, toda a questão dessa conectividade por cabos submarinos. Saliento que, da minha parte, tenho feito algumas intervenções públicas, até internacionais, a relevar esta importância de Portugal como na estação, uma razão de cabos submarinos. Nós temos 10 cabos submarinos que amarram em Portugal. Portanto, é a nossa grande preocupação. Há aqui uma questão com o novo cabo submarino, o CAM, que é um cabo smart. Portanto, a Anacom também está agora aqui empenhada em perceber como é que vai ser o tratamento dos dados com esta nova tecnologia, porque, como deve saber, há dados relativos à defesa e reservados que merecem esse tratamento. A Anacom também está empenhada nesse trabalho. E certamente empenhada no revivar e na construir um grupo de trabalho para se levar a cabo toda a discussão do anel interilhas, que é de extrema prioridade, e fizemos essa referência, portanto, todos os assuntos também que levámos ao Ministro. Essa é uma das nossas preocupações, certamente. Portanto, não está fora do nosso, obviamente, do nosso âmbito. Agora temos limites no que é que, das nossas responsabilidades, nomeadamente quer na construção do campo, quer do novo anel interilhas. Sobre os preços das telecomunicações, Eu aqui, se calhar, responderia, concordo plenamente consigo e também faço referência ao que da minha primeira audiência aqui, em que acho que é preciso um estudo para o mercado português que nos permita analisar, não perceber o nível de preços, os preços são altos, os preços são baixos, mas perceber também as próprias preferências das pessoas e aquilo que mencionou, cada vez mais existe uma procura por um acesso à internet ilimitada, mais até do que depois ter um certo número de chamadas no telefone fixo ou no telefone móvel. Gostaria também de referir que o problema que nós temos aqui quando olhamos para as diferentes estatísticas internacionais de preços nas telecomunicações e algumas com alguma informação muito dispar, tem a ver obviamente com as metodologias que são utilizadas para cálculo desse nível de preços. O que é que acontece? Em que estamos a falar aqui de produtos muito complexos, que têm muitos atributos, não é? E que são muito diferenciados, esses próprios atributos ou esses pacotes acabam por ser diferenciados em diferentes países. É criado um perfil, portanto, um perfil de consumidor, portanto, diferentes perfis, um perfil baixo, um perfil médio, um perfil alto, e depois para cada um desses perfis vai-se procurar o tarifário que é mais baixo, que se adequa a esse perfil. Só pensando nesta metodologia, nós já percebemos que basta ali uma definição de um perfil um bocadinho mais para a esquerda ou para a direita, falando assim, não é? Portanto, com mais uns megabytes, menos uns megabytes, podemos cair logo ali num pacote mais ou menos caro, e isso também, e daí ser tão sensível a própria metodologia e depois as informações que vamos tendo, estatísticas díspares por diferentes organizações. Claro que a Anacom preocupa-se com isso e não olha só por causa disso não usa uma única estatística, uma única fonte nas suas análises, não há sempre essa preocupação de olhar para todas as fontes e perceber as metodologias que estão por trás no cálculo, mas também é da nossa preocupação tentar pensar numa própria metodologia que faça mais sentido, até mesmo essa definição do perfil de consumo, como referiu e muito bem, hoje em dia, e se pensarmos nestas novas gerações, querem ter um acesso ao tráfego ilimitado, não é? Portanto, é basicamente isso, e isso já não é, isso é considerado hoje em dia, como os preços são calculados, é considerado um perfil demasiadamente alto e que nós sabemos para as necessidades atuais, isso devia ser o normal. Portanto, temos essa preocupação em haver uma melhor adequação dos perfis para depois haver exatamente um melhor cálculo dos preços.
Muito bem, Sra. Professora, depois, posso interrompê-la?
Claro.
Vai ter a oportunidade de falar. Sobre o campo, também é interessante a referência que fez à questão da proteção de dados, sendo que há uma vertente muito interessante, que eu também, por ignorância, ainda não encontrei, que é o que é que Portugal vai fazer com esses dados em termos comerciais, inclusive, porque tenho ali uma base de dados extraordinária que não existe, só vai estar disponível ali. E isso é uma questão que devemos estar muito atentos e não deitar fora essa oportunidade. Sim. Enfim, do Grupo Parlamentar do Chega, é o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento especial à doutora Sandra Massimiano e à equipa que a acompanha. Muito obrigado por ter vindo a esta comissão e desejar as maiores felicidades para o mandato, que é recente, e sorte, vai precisar de sorte. Depois do que vimos na Direção-Geral do SNS, na ICEP, na Segurança Social, na Santa Casa, vai precisar de sorte. Eu gostava por começar por lhe dizer, Sra. Doutora, que há uma apreensão grande, muito grande, em relação a este novo operador, a Digi, que saudamos, quantos mais players no mercado, melhor é para o consumidor, melhor é para o cliente, naturalmente, não só em questão de preço, como em questão de qualidade, mas deixa-me apreensivo perceber que ainda há portugueses de primeira e portugueses de segunda, e a Anacom não devia permitir isso. Porque sabemos de antemão que as ilhas não terão acesso aos serviços deste novo operador, bem como o setor empresarial. E eu relembro que os açorianos e os madeirenses são portugueses, tal como os continentais. Não pode haver essa diferença. Da mesma forma, a Soutora, que, e já que estamos a falar em diferenças, e a Soutora fez questão de dizer isso, com todo o respeito, que é muito, mas muito mesmo, que nós temos pelas mulheres no mercado laboral, entendemos que, e até por eu considerar honestamente que as mulheres são mais capazes para o trabalho, têm mais vontade, têm mais dedicação do que os homens, não me parece que seja uma boa política da ANACOM estar a falar em igualdade de género. E vou-lhe dizer porquê. Porque as mulheres que chegam aos lugares de topo, com todo o mérito, onde se sentir frustradas ao saber que eventualmente vão ter acesso a um lugar que já está para elas determinado. E isso não é salutar, isso não prestigia o trabalho das mulheres e não deve ser encarado assim. É esta a nossa posição. Dizer-lhe também que vemos com preocupação que em dezembro de 2023 o setor das telecomunicações em Portugal tenha tido um aumento de 6,4% face a 2022. O que contrasta, veja-se, com a taxa de inflação homóloga de 1,6%. Isto é inconcebível. Isto tem que haver um travão. Temos muita gente, com dificuldade em pagar a fatura das telecomunicações. E as telecomunicações hoje em dia, e já há bastante tempo esta parte, não são um bem de luxo, são uma necessidade. Com a evolução tecnológica, as telecomunicações são uma necessidade. Até para os nossos jovens. Eu imagino como é que seria a aprendizagem de um jovem sem internet. Como é que os mais idosos conseguiam contactar com os seus filhos que, entretanto, foram para o litoral do país, sem acesso a isto. E nós vamos cobrar a quem tem pensões baixíssimas, a quem está desempregado, aumentos de 6,4% ao ano. Isto é inconcebível. Outra coisa que também gostava de perguntar à Soutora, o concurso público da fibra óptica, já tem o aval de Bruxelas para avançar, e mais uma vez, e eu peço a sua opinião, Portugal fica para trás. A execução dos fundos do PRR, ou primeiro, a sua determinação e a alocação das verbas do PRR, que a nosso ver foi muito mal gerido por parte do anterior governo socialista, basta olharmos aqui para o caso de Espanha, em que cerca de 70% da dotação orçamental do PRR foi para investimento em tecnologia e em inovação. Quanto é que o governo português disponibilizou do PRR para apostar neste setor? Muito pouco. Um valor quase residual. E, mais uma vez, Portugal fica na cauda da Europa. Em termos de serviços, continuamos a ter qualidade mínima. Em termos de preços, qualidade máxima, como é evidente o facto de sermos o país na União Europeia, na União a 27, que teve o maior aumento de preços em 2020. E 23. Outra questão que também nos preocupa e que a Soutora fez, e muito bem, já no seu mandato, questão de penalizar e punir, tem a ver com os CTT, os serviços postais. Houve violações graves do Serviço Postal Universal. Eu, mais uma vez, tenho que recordar isto. O interior do país, onde reside a nossa população mais idosa, onde dificilmente terá outra forma de comunicação que não seja a via postal. E termos relatos, e apurado também, e muito bem, pela ANACOM, em que há situações em que os envios postais não autorizados são entregues em mão a terceiros. Não são colocados nos seus destinatários. Deixam guias de levantamento e abandonam diversos envios postais na via pública. Soutora, isto é o resultado do que o Partido Socialista fez com o CTT. Uma empresa como o CTT tem que ser absolutamente privada, não tem que depender em nada do Estado, não tem que reportar em nada ao Estado e tem que ser aberta urgentemente à concorrência. Relembro que Este setor, há muitos anos, e os CTT em concreto, há muitos anos, estão a ser protegidos. Eu sei que vocês ficam assustados com isto, mas estão a ser protegidos pelo Partido Socialista. Nós percebemos isso e também percebemos o interesse. Mas, Sra. na posição em que está, ocupando o cargo em que está, a Sra. não pode permitir isto e tem que abrir a sociedade civil ao diálogo sobre esta matéria e tem que abrir a porta a novos interessados, sejam eles nacionais, sejam eles estrangeiros, para neste mercado que precisa urgentemente de concorrência. Muito obrigado.
Bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Sra. Professora.
Muito obrigada. Muito obrigada pelos comentários e pelas suas sugestões, que são várias, e vou tentar responder da melhor forma. Em relação ao novo operador, à Digi, só aqui uma correção. Quanto ao setor empresarial, pode ter aqui alguma razão, ainda não é estratégia da empresa entrar em força nesse setor, se bem que, de futuro, não penso que esteja excluída a informação que nos é chegada. Quanto às ilhas, aí a informação que temos é que já existe infraestrutura própria nas várias ilhas, portanto, nós tivemos uma reunião há muito pouco tempo com a Digi, portanto, e o que temos é exatamente a informação da empresa sobre essa infraestrutura. Que depois poderemos tentar perceber melhor no terreno, mas é a informação que nos chega. Sobre a questão da política de igualdade de género, eu acho que, e aqui discordamos, e também posso só fazer um bocadinho de referência a um trabalho, faz parte do meu trabalho de investigação de longos anos, as questões da igualdade de género e as questões que se relacionam com preconceitos instalados, que são muito difíceis de desconstruir quando as pessoas não estão ou não têm a experiência, portanto, em determinadas posições e de serem mostradas em determinadas posições. E, portanto, isto é que mas é um debate que tenho todo o gosto de prolongar, se calhar fora daqui, que todo o gosto de conversar e ter diferentes opiniões também e olhar para elas, mas realmente é verdade. Esses preconceitos são preconceitos instalados e esses preconceitos levam, obviamente, a enviesamentos das pessoas que estão em lugares de decisão na escolha de outras pessoas com iguais perfis. E muitas das vezes nós tendemos a escolher os que são mais próximos e essa proximidade de género é um fator que também se reflete nesse enviesamento. Portanto, parte das políticas, das medidas, política de igualdade de género da ANACOM, tem a ver exatamente com estas ações de formação, de desconstrução desses próprios preconceitos. Estarem, e como eu falei das questões comportamentais, são muito importantes na literacia digital, são importantes na literacia em termos gerais. Portanto, este tipo de intervenção, não estamos aqui a falar necessariamente de uma política de cotas na ANACOM, nem sequer se coloca sobre a mesa, mas estamos a falar de formações, de ações de formação que levem exatamente a quebrar estes enviesamentos que existem no processo de decisão. É basicamente isso que queria referir. Sobre o concurso público de fibra óptica, o concurso é ambicioso. Houve, certamente, houve alguns atrasos, portanto, esse concurso está, de momento, a ocorrer, houve também uma alteração com o júri. Há, obviamente, o financiamento desse concurso tem matéria que nos despassa, não é? Forma de os fundos que são utilizados, utilizando aqui fundos do PRR, fundos também do leilão do 5G, E obviamente a ANACOM teve aqui um empenho mais ao nível técnico e na ajuda, sobretudo num grande trabalho que fez na definição, né, no levantamento das chamadas zonas brancas, e da nossa parte acho que as incumbências que temos são muito ao nível técnico. Em relação à questão de preços, só aqui clarificar um pouco que há aqui este desfasamento, não é? Quando falamos dos 6,4% de aumento e falamos da inflação a um nível mais baixo, temos aqui anos diferentes, mas estamos obviamente atentos a isso e, como falei, algumas medidas, muitas delas de soft power, de consciencialização dos operadores para essa necessidade de adequação de preço e estarem e de responderem também agora a esta nova redução, a esta redução da inflação. Sobre o CTT, nós temos muitas, portanto, várias ações de fiscalização, supervisão no que respeita ao CTT, foram feitas ações de fiscalização a cerca de 40 centros de distribuição postal do CTT, também com a finalidade de verificar o funcionamento da operação de distribuição postal nessas infraestruturas. Também a nossa preocupação, o máximo de disponibilização de informação sobre o serviço postal no site do CTT e garantir, claro, os objetivos de densidade da rede postal e de ofertas mínimas de serviços. E foram realizadas diligências em 88 estabelecimentos postais e vistoriados os marcos e caixas existentes em 17 concelhos. Portanto, estamos sempre muito atentos a toda a qualidade do serviço, à questão, essa qualidade, quer do funcionamento, né, dos próprios estabelecimentos, quer dos centros de distribuição, e preocupa-nos, obviamente, o número de cartas extraviadas, o número de envios postais não autorizados, como aqui referiu, e daí temos sempre esse cuidado de perceber e fazer essa análise das reclamações e perceber exatamente quais são as especificidades dessas reclamações e atuar face a essa especificidade. Queria aqui também dizer, e falou e muito bem, da questão da concorrência, não nos está excluída, e é uma hipótese que temos sobre a mesa, e a lei o prevê, que é haver um acesso regulado à rede de distribuição. Portanto, é que é um trabalho que a ANACOM estará a analisar. E penso que, assim, brevemente, respondi às questões.
Mas agora avançamos para uma segunda ronda, certo, em que cada grupo parlamentar tem 2 minutos, já não é pergunta-resposta, portanto é em conjunto, e depois a Sra. Professora terá 6 minutos, assim, se colocarem os três as questões. O grupo parlamentar do PS, o Sr. Deputado Ricardo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui numa questão concreta que respondeu à questão da Digi, eu estou convencido e convicto que o CEO da Digi, ou todo o grupo de trabalho, fez aquilo que se chama das 5 forças de Michael Porter. Falei numa delas, foi barreiras à entrada, mas quero acreditar que aos políticos compete decidir. Não compete clicar o botão verde quando está bem e no botão vermelho quando está mal. Compete decidir.
Senhoras e senhores deputados, vamos criar as condições necessárias para ouvirmos todos o Sr. Deputado Ricardo Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. E se há barreiras à entrada que acontecem, é preciso compreender e perceber quais são, porque são os cidadãos que estão prejudicados, quer pelo preço, quer pela qualidade de serviço e quer pela até coesão territorial. E dou-lhe mais uma vez os parabéns, e até porque nas palavras do deputado Filipe Melo, as mulheres são mais competentes e por isso compreendemos e percebemos porque é que não tem nenhuma mulher do lado do Chega, e portanto não sei o que é que isto quer dizer. Eu defendo que são todos competentes, seja mulher ou seja homem, defendo obviamente em igualdade de circunstâncias uns e outros. Depois, parece-me muito, muito importante, doutora, relativamente a uma questão que eu gostava de colocar, é relativamente à tarifa social. Como é que tem acompanhado a tarifa social? Quantos utilizadores beneficiam disto? Isto é fundamental, porque naquilo que é a construção de um território equitativo, é fundamental que nós possamos, obviamente, dar acesso àqueles que mais precisam para não terem problemas de acesso nos cidadãos. E, portanto, relativamente à questão das zonas brancas, eu compreendi a resposta à questão do concurso público, mas é necessário acelerar os processos, garantir que tudo corre pelo melhor, porque hoje em dia uma ausência de conectividade, seja em que parte de Portugal for, do norte ao sul, do oeste ao oeste, é uma infoexclusão que não pode existir nos dias de hoje, à semelhança do que disse no seu início, que é a mesma coisa que a eletricidade estava há 40 anos atrás para o cidadão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relembrava só à Sra. Professora que certamente por lapso não respondeu à minha pergunta sobre o regressar à ANACOM da competência regulatória em matéria do Serviço Postal Universal. E, portanto, não percebi porque não respondeu e agradecer que respondesse. E ainda sobre isso também lhe fiz uma questão que tem a ver com os indicadores do Serviço Postal. Houve uma consulta pública. O que é que aconteceu? A ANACOM acompanhou os passos subsequentes. Foi um trabalho que não teve consequência num problema que é fundamental, que é o Serviço Postal Universal. Queria falar-lhe também de algo que aflorou e que tem a ver com o regulamento dos serviços digitais, em que a ANACOM se constitui como uma entidade coordenadora de mais de 30 entidades, e eu tenho muitos receios, nós, PSD, temos imensos receios que a ANACOM consiga, face à complexidade desta missão, poder levá-la a bom porto, primeiro porque ela é muito importante para um novo ambiente de segurança online de todos os utilizadores. Segundo, e aí é um aspecto muito grave, evitar-se o prosseguimento do processo de incumprimento que já foi iniciado em matéria europeia. E, portanto, o que é que nós temos aqui em causa é cumprir com o regulamento essencial ao ambiente digital com a espada sobre a cabeça, uma vez que já está em curso um processo por incumprimento. É mais uma herança que vamos ter de Portugal ser penalizado por não conseguir cumprir este regulamento, e a ANACOM é o pivô fundamental neste desidrato. Não posso também deixar de lhe falar num tema muito relevante, que é a inteligência artificial. É um tema absolutamente cimeiro da preocupação da União Europeia, da regulamentação e liderança no quadro mundial, das baias que devem existir à atuação de uma inteligência artificial. E eu, como a senhora professora sabe, sigo muito atentamente e mensalmente a evolução da atividade da ANACOM e confesso-lhe, talvez por menor destreza minha, não me apercebi de uma intervenção à altura do desafio da ANACOM em matéria de inteligência artificial. É um tema que é um dos pilares da democracia, vai ser um dos pilares da segurança individual, da proteção dos dados, e a ANACOM deveria estar muito, muito à frente daquilo que o seu site transparece nesta
muito
matéria.
Muito bem, Sr. Deputado está à frente do tempo disponível. Sr. Deputado Filipe Melo dos Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se me permitir, tenho que responder, uma vez que fui citado. E o Sr. Deputado referiu-se a esta bancada como não tendo mulheres. Eu relembro que temos muitas mulheres no grupo parlamentar e essas analogias não são bem feitas, Sr. Deputado. Não é por Sr. Deputado ser muito engraçado que faz dessa bancada um circo. O senhor é muito engraçado, mas o resto, se calhar, dos seus colegas são competentes. Portanto, passemos à frente. Senhora Soutora, em relação a isto e para terminar este assunto, o que eu defendia em relação à questão da igualdade de género...
Senhores deputados, desculpe, Sr. Deputado, eu não consigo ouvir o deputado Filipe Melo, portanto...
Tem a ver precisamente com o lugar que a Soutora ocupa. A Soutora ocupa o lugar por mérito, por currículo e por um passado profissional que a conduziu naturalmente a esse cargo. E é isso que nós defendemos que continua a acontecer. O mérito das mulheres, que é muito, por si só deve garantir o acesso ao lugar e não uma cota. Mas quanto a isso, estamos perfeitamente entendidos, já percebi que a Soutora também percebeu o nosso ponto. Quando a Soutora disse escolher os mais próximos, que acontece muitas vezes, nós a isso chamamos cunha, favorecimento. Espero e acredito que a Soutora na ANACOM faça diferente do que sempre fez o Partido Socialista nestes anos. E acredito que o irá fazer. Escolher as pessoas por competência e não por proximidade, como acontecia no Partido Socialista. Mais duas coisas muito breves, Soutora, que o tempo é curto, que eu gostava de lhe falar. Não me parece normal que nós, enquanto clientes, paguemos um serviço universal de telecomunicações com acesso à televisão, que vêm com boxes, felizmente, que a tecnologia o permite, que dá para puxar atrás, ver programas que não vimos, e quando nós queremos ir ver um programa que passou umas horas antes, temos que ver publicidade de 30 segundos, 1 minuto, publicidade essa que é paga ao operador. Mas então, se eu já pago o serviço, se pago aquela box que tem essa possibilidade, sou obrigado a ver uma publicidade que não quero ver. Isso, a nosso ver, é completamente, completamente descabido e incompreensível. E a última questão que eu tinha para deixar à sua doutora. Falou, e muito bem, na questão das queixas que só têm...
Senhores deputados, vamos deixar o Sr. Deputado Filipe Melo intervir, conseguir ouvir-se.
Afinal, parece mesmo um circo.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vamos lá, consente-se.
E para terminar, Sra. Doutora, falou e bem que só, a ANACOM só tinha acesso às queixas, às reclamações, ou as que entravam pelo livro de reclamações, ou as que chegavam diretamente à ANACOM. Eu deixo uma sugestão. Uma vez que este setor das telecomunicações é dos setores com mais reclamações em Portugal, que houvesse uma forma de a ANACOM se ligar ao portal da queixa para ter acesso informatizado e ao instante acerca das reclamações que os consumidores lá colocam. Uma ligação muito simples, e isso é fácil com esta questão dos simplexes, da ANACOM ao portal da queixa. Teria acesso a muito mais reclamações do que acho que atualmente tem, por via do livro ou das queixas diretas à ANACOM. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Professora, está em condições?
Certo.
6 minutos para encerrar a audição, está bem?
Muito obrigada.
Obrigado, eu. Faz favor.
Portanto, eu queria só aqui fazer uma referência, portanto, às várias questões e tentar responder da melhor forma possível. Portanto, a referência à tarifa social de internet, temos 577 utilizadores, são poucos, nós reconhecemos, que deveriam ser, portanto, a ambição que seriam, que pudessem ser bastantes mais, sobretudo naquela, utilizar pela aquela franja de população que não usa de todo a internet. Portanto, o grande objetivo da tarifa social seria esse aumentar, potenciar o uso por aqueles que não o fazem. A ANACOM trabalha também para perceber e fazer um diagnóstico e tem feito uma avaliação do que é que tem funcionado e o que é que tem falhado na adoção da tarifa social de internet. Portanto, isso é um trabalho que nós temos. Temos feito algumas propostas, levado algumas propostas como potenciar a adoção desta tarifa, no âmbito quer da literacia digital, quer também nas condições que a tarifa permite, não é? Portanto, a velocidade subjacente a este serviço é baixa, a nosso ver, a quantidade de dados também é baixa, portanto, não satisfaz as necessidades da população, mesmo de uma franja social que utilize pouca internet, mas não utiliza pouquíssima. Nós achamos, portanto, que devia haver aqui uma adequação da oferta deste serviço, mas também um grande trabalho no âmbito da literacia digital e também nas questões comportamentais que estão relacionadas, sobretudo com o estigma de aderir a esta tarifa. Portanto, a ANACOM tem feito esse trabalho e continuará a fazer. Sobre a questão dos CTT e ainda dos indicadores de qualidade, e porque foi também uma questão que acho que ficou da primeira ronda de perguntas, a proposta da ANACOM que enviou ao Governo prevê uma simplificação dos atuais 22 indicadores atualmente vigentes. Portanto, houve aqui um trabalho de simplificação, mas sem descurar os problemas do setor. Continuamos a ter em conta as especificidades de transporte no caso dos envios para as regiões autónomas, que é importante, portanto, com um indicador específico prevê-se envios prioritários de e para estas regiões. Portanto, isto foi um trabalho feito, houve, portanto, uma consulta pública, depois da consulta pública houve uma análise e um repensar, portanto, também face aqui às práticas europeias e aos valores utilizados ao nível europeu, assim como também, portanto, tendo em consideração questões relacionadas com a sustentabilidade do setor, com a queda de tráfego. Portanto, houve aqui uma nova proposta, portanto, após essa consulta pública, foi feita uma nova proposta, está agora do lado do Governo, portanto, e estamos, portanto, à espera exatamente de mais informação respeitante a isso. Em relação ao regulamento dos serviços digitais, Aqui só uma breve clarificação. A ANACOM não está a coordenar especificamente as 30 autoridades relevantes, ou foram mencionadas relevantes. Foram entidades que nós achámos que são muito relevantes para o trabalho da conformação jurídica. Portanto, e que nos ajudaram e com as quais trabalhámos em conjunto para fazer essa proposta legislativa. Foi um trabalho árduo, posso dizer que trabalhámos em cima do prazo, nós fomos designados autoridade competente e coordenadores dos serviços digitais no prazo limite, isso é a realidade, e tivemos depois em 90 dias, tivemos 90 dias para fazer, portanto, a conformação jurídica, fazer uma proposta legislativa. Já o fizemos, entregámos dentro do prazo, correu bem. O trabalho de coordenação em cooperação com essas 30 autoridades relevantes, que para nós acho que nos deixa bastante orgulhosos e que permite também mostrar que este modelo de interação e de cooperação transversal, porque, como deve imaginar, nós reunimos com a Direção-Geral de Veterinária, portanto, com N entidades. Que não passaria pela cabeça há uns anos atrás a ANACOM poder reunir ou trabalhar em cooperação. Portanto, houve aqui um trabalho, um esforço muito grande e acho que demos um bom exemplo de que é possível este trabalho e esta transversalidade entre diferentes organismos tão preciso, quer no âmbito agora dos serviços digitais, quer depois da inteligência artificial. Nós achamos que, no que respeita à inteligência artificial, é possível que seja seguido um modelo muito semelhante, de um coordenador, também ao nível da aplicação dessa regulação da inteligência artificial e depois uma série de autoridades que sejam relevantes. Estamos a falar de matérias que são transversais e isso exige, obviamente, um modelo diferente. E deixe-me dizer que a ANACOM, se calhar ainda também com algum cuidado, porque não temos formalmente essas incumbências no âmbito da regulação da inteligência artificial, mas temos estado a desenvolver muito trabalho. Nós temos já, portanto, a trabalhar e a olhar também para o AI Act e também no âmbito da nossa intervenção internacional e do BEREC, a trabalhar numa possível também conformação jurídica futura portanto, dessa legislação a nível nacional. E da minha parte, posso lhe dizer que desde que comecei na ANACOM, praticamente, aliás, todas as intervenções que tenho feito, quer em conferências, organismos internacionais, ou dizem respeito aos cabos submarinos, ou, e sobretudo, a inteligência artificial, ainda amanhã farei outra, sobre a regulação da inteligência artificial, portanto, e estamos muito atentos com esse novo possível desígnio. Queria também aqui referir a questão da publicidade, desculpem se estou aqui a saltar algumas questões, a questão da publicidade nas boxes, portanto, há processos na ERC sobre eventual concertação da publicidade na boxe, portanto, mas é uma matéria da qual nós não regulamos, mas que como utilizadores também nos preocupa, a mim preocupa, sobretudo pela inconveniência que causa, mas sabemos desses processos. Sobre a questão das reclamações e uma maior ligação com o portal da queixa e do consumidor, e como referi no meu discurso inicial, nós estamos a trabalhar numa plataforma de inteligência artificial, a Axia, que vai nos permitir analisar uma série de analisar de uma forma mais automática e inteligente essas reclamações, mas também nos permitir ter acesso e tratar uma série de dados em outros sites, não é? Nomeadamente até nas redes sociais. Portanto, estarmos atentos ao sentimento que é transparecido ao nível do mundo digital com uma abrangência muito grande. Portanto, e é uma plataforma que está, portanto, a ser trabalhada. Portanto, penso que... acho que respondi. Falta... desculpa. Ah, sobre os poderes. Sobre exatamente os poderes. Dizer que a ANACOM perdeu alguns poderes, mas não perdeu todos, não é? Portanto, ainda cabe à ANACOM fazer a proposta, e como fizemos, né, também dos indicadores de desempenho, e que fizemos a consulta pública, fazemos agora uma nova proposta, portanto, acaba a Anacom fazer toda essa, portanto, toda essa proposta. Como disse, estamos muito atentos a toda a situação que acontece no CTT, quer da perspectiva de sustentabilidade do próprio setor, mas também, obviamente, com as reclamações que têm surgido, e há pouco tempo também reportámos essas reclamações publicamente, mas temos, portanto, ao fim e ao cabo, não me parece que o modelo que exista seja um modelo que retire grande, vai lá, ou essa competência à Anacom, porque a Anacom é que tem feito, aliás, tem feito todo o trabalho a nível técnico, exatamente da definição desses próprios indicadores. Portanto, nos parece que existem alguns poderes que são mantidos nesse sentido. Não me parece adequado irmos, se calhar, pedir neste um regresso de determinados poderes de volta, mas, de qualquer forma, acho que a nossa intervenção tem sido adequada e de estarmos constantemente atentos a isso.
Muito bem, senhores deputados, terminamos esta audição com as respostas que temos, com as perguntas que vocês fizeram, e agradecemos o facto de terem cá vindo, cumprir esta audição. Espero que tenha sido também uma oportunidade para a Anacom para prestar esclarecimentos e para expor publicamente aqui na Comissão os grandes desafios que têm que enfrentar. Muito obrigado. Senhores deputados, vamos fazer um intervalo de 10 minutos para restabelecer os trabalhos. E nessa altura continuaremos. Muito obrigado.